Semana passada, nós paramos depois da destruição do Beit HaMikdash, segundo tempo. Quando nós saímos, minha mãe falou, como você não vai contar a história de Kamsa e Bar Kamsa. Então, até é interessante, porque algumas pessoas aqui perguntaram, tá? E tem muito a ver, uma história que expressa bem, na verdade, foi ela que deu início a toda a revolta. E ela expressa muito a situação do povo na época. Agmará conta que havia um sujeito, curiosamente a Torá nem fala, a Agmará nem fala qual é o nome dele. E esse sujeito tinha um amigo e um inimigo, que tinha um nome muito parecido. Um amigo chamava Kamsa e o inimigo chamava Bar Kamsa. E ele foi fazer uma festa e ele então foi convidar os seus amigos e pediu para convidar, obviamente, o amigo dele, o Kamsa. Só que o camelo boy da época, em vez de entregar o convite na casa do Kamsa, foi entregou na casa do Bar Kamsa. Sobrou com um convite, todo mundo conhece, todo mundo que já fez festa conhece. O Bar Kamsa provavelmente deve ter estranhado o convite dele, mas tudo bem, convidou, talvez ele quer. Convidou, vamos lá, vamos para a festa. Ele foi para a festa, e quando ele entra, e o dono da festa vê, quem está sentado na festa, Bar Kamsa, o que ele está fazendo aqui? Ele foi lá correndo, falou no amigo, se levanta e vai embora. Ele falou, mas fica tão mal, no meio da festa, mandar embora assim. Eu que estava comida com o corpo. Não deixa eu ficar aqui. E ele falou, não. Você não fica aqui. Meu inimigo vai ficar aqui dentro da festa. Tchau. Então o Bar Kamsa falou, então, vamos fazer o seguinte. Eu te pago metade da sua festa. Você me deixa ficar aqui. E o dono da festa falou, não, você não vai ficar aqui. Você pode ir embora. Mas então eu te pago a festa inteira. Mas me deixa ficar aqui. Que vergonha que vai me fazer passar assim, se levantar no meio da festa e jogar pra fora. Ele falou, de jeito nenhum, você vai sair daqui. Mandou ele sair, obviamente, foi uma situação super desagradável. E esse Bar Kamsa falou, legal. Estava numa festa, e esse cara foi assim, tão malvado comigo. Tinha um rabino presente, ninguém falou nada. Sem problema, eu vou cuidar dele. E Bar Kamsa foi para o César. Ele pagou uma viagem só para... Foi até o César e falou, César, eu tenho informações que os judeus estão se revoltando contra você. Estão se rebelando contra você. César falou, prova. Vou te provar. Manda um sacrifício, manda um carneirinho para fazermos um sacrifício no templo e você vê que eles não vão aceitar. Essa é a prova que eles estão contra você. César deu um carneirinho para ele e ele muito certamente, no meio do caminho, fez um defeito nesse animal. Tem lá uma divergência na graça, foi um defeito no lado dele, foi um defeito na pálpebra dele. De qualquer forma, esses dois lugares são lugares que, pela Torá, um animal que tem um defeito nesses locais não pode ser sacrificado. Não só nesses, em outros também, mas esses são incluídos. Mas pelas leis dos idólatras, também faziam sacrifícios, esse tipo de defeito não era considerado um defeito. Podia levar um animal com esse tipo de defeito para o altar. Ele fez esse defeito, chegou em Yerushalayim, falou, o César mandou esse animal aqui para sacrificar. Eles começaram a olhar o animal, eles viram que tem um defeito. Não podemos sacrificar. Aí eles começaram a pensar, se nós não sacrificarmos do César, vai ficar muito mal. Mas não. É melhor, então, sacrificarmos, embora pela lei é proibido, mas é a nossa vida. E havia lá um sábio que falou para ele, não pode fazer isso. Vou começar a dizer que pode sacrificar animais com defeito, não pode fazer uma coisa dessa. Então vocês não vão sacrificar. Eles pensaram, então, estamos vendo que o Bar Kamsa quer destruir o povo. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar o Bar Kamsa. Porque senão ele vai voltar e vai falar para o César, está vendo, eles não fizeram. E aí vai começar todo um problema para nós. De novo, esse Rabbi Yochanan ben Abkulas falou, não, Se nós matarmos ele, vão começar a dizer que uma pessoa que põe um defeito no animal tem pena de morte. Vão começar a interpretar coisas erradas, não podemos fazer. Inclusive, a Guimarães faz o comentário que essa paciência que esse Sabino tinha acabou fazendo com que o Betamigás fosse destruído. Naquele momento, Barcanta falou, vocês não querem fazer mesmo? Não tem problema. Ele voltou para o César, que na época era o Nero, e falou para ele, está comprovado. Os judeus não fizeram o sacrifício que você mandou. E ali começou a primeira vez, a primeira batalha em direção a Jerusalém por intermédio do Nero. Na verdade, o Nero no meio do caminho desistiu. Então, chegamos a comentar sobre isso, que ele se converteu para o judaísmo, por isso que os judeus dizem que ele ficou louco. Talvez até com razão, mas...
O Nero?
Quê? O Nero se converteu ao judaísmo.
Ele matou a mãe, ele queimou a cidade.
Não sei se quando ele queimou a cidade ele já era judeu. Pode ser que ele queria o seguro.
Ele não sabia que o Nero se converteu ao judaísmo.
Não só isso, não só isso,
tá?
Depois ele largou justamente nesse momento. Inclusive o Rabi Meir era descendente dele, assim traz o Talmud. Rabi Meir era descendente, Rabi Meir Balané, aluno do Rabi Akiva, enterrado em Tiberias. Ele foi aluno do Rabi Akiva, ele era descendente do Nero.
O que ele foi acontecer?
Justo na semana passada, a gente chegou a comentar, na passada, retrasada, que muitos romanos acabavam, eles estavam buscando, eles viram que eles tinham lá um monte de deuses, já não sabiam mais nem por onde começar, e viram que aquilo não era a vida certa, porque eles viviam de ficar feridos em ver gladiadores se matando, e tudo era brutal. Eles começaram a procurar outros caminhos. Alguns procuraram certo, outros acabaram gostando de judaísmo também, acabaram se aproximando. Hoje vamos ver também um outro que ficou judeu, daqui a pouco.
Mas isso em história nunca foi mencionado, história...
Não, a história, eles dizem que ele enlouqueceu. Ele sumiu do mapa, enlouqueceu, acabou. Obviamente, para eles, seria uma vergonha imensa. Para os romanos, que eram tão orgulhosos, de repente a dizer que ficou judeu, imagina.
Entendeu,
acabou. E ali então começou, na verdade, então o Nero quis destruir o Betamigdash, ele percebeu que não vai valer a pena para ele, isso também foi uma coisa que influenciou ele muito, ele ficou sabendo que aquele que destruiu Jerusalém vai ser destruído depois, então ele falou, para que eu vou me meter nessa? Ele acabou desistindo e de fato ali foi o momento da conversão dele. Mas de qualquer forma, ali começou... Está o início da destruição, porque depois vieram os Césares seguintes até chegar ao título de destruir o Betamigdash, como vimos semana passada. No momento da destruição do Betamigdash, também vimos semana passada isso, quem estava governando o povo, quem era o presidente do povo, era o Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai foi aluno do Hillel, não sei se cheguei a mencionar semana passada, o Hillel, aquele último das cinco duplas dos Zugot, o Rabbi Yochanan ben Zakkai era o menor aluno dele, do Hillel. A Gemara traz até em Sefer Sukkah, a Gemara fala que o maior aluno dele era Yonatan ben Uziel. O maior aluno do Hillel chamava-se Yonatan ben Uziel, que ele inclusive fez uma tradução da Torá para o aramaico, uma tradução muito incrível, que tem detalhes dentro da tradução, uma tradução já com comentários. E a Gemara conta que quando ele estudava a Torá, era tão impressionante que ele formava uma labareda de fogo. Se passasse uma ave, ela se queimava. Entre parênteses, lembrei agora, uma vez um Rosh Yeshiva que estava aqui em São Paulo, Rabader, contou, não lembro de quem, algum grande rabino que virou Rosh Yeshiva em Israel. Ele era da mesma cidade do Hafetz Chaim, na Europa. E ele, o Hafetz Chaim era Kohen, então ele abençoava o povo. E uma das vezes, todo mundo conhece que quando faz brincar com a Anim, se cobre com o talismo, só para não ver as mãos do Anim. E uma das vezes, esse Sabino já era pequenininho, estava embaixo do talit do pai dele, e uma hora, sem querer, o talit saiu um pouco, e ele viu, ficou ali lá na frente. E ele conta que ele viu saindo das mãos do Hafez Haim fogo, enquanto ele estava abençoando o povo. Então você vê que pessoas de fato que estão em um nível tão alto acabam concentrando uma energia muito forte em torno dele. Então, o maior aluno dele era o Yonatan ben Uziel, do Hilel. E o menor aluno dele era o Rabban Yohanan ben Zakkai. E agora lá atrás, que ele só sabia, e traz a Gemara uma lista de duas linhas, o que ele sabia, de livros, de conhecimento que ele tinha. Então, de fato, era uma pessoa muito apta para assumir esse cargo. Tem uma outra coisa interessante sobre ele, que o Talmud traz, que o Rabban Yohanan ben Zakkai, nunca alguém cumprimentou ele antes dele cumprimentar a pessoa, mesmo um goi na rua. Quando ele estava na rua, ele sempre era o primeiro a cumprimentar todas as pessoas, uma pessoa muito média. Depois que o Rabban Yohanan ben Zakkai ficou presidenciando o povo durante esse tempo, antes da destruição do Beit HaMikdash, quando morreu, ou melhor, foi morto, foi assassinado, o presidente anterior do povo, que era o Rabban Shimon ben Gamliel, foi morto pelos romanos, um dos 10 mártires, assumiu o Rabban Yohanan ben Zakkai, e ele ficou nessa pior parte, a pior fase do povo da destruição do Beit HaMikdash, e depois da destruição do Beit HaMikdash, ainda ficou alguns anos, quando ele viu que já a situação já está um pouco melhor, ele passou o cetro de novo para a família. Então, ele devolveu o cetro para o filho do Rabban Shimon ben Gamliel, que se chamava Rabban Gamliel de Yavne. De Yavne, porque como vimos semana passada, Rabban Yohanan ben Zakkai salvou a cidade de Yavne, pediu para o César, o Vespasiano, salvar essa cidade. Então ele acabou sendo intitulado como Rabban Gamliel de Yavne, né? Diferenciado do avô dele, que era o Rabban Gamliel, que é chamado Rabban Gamliel, o ancião. Reza quem? Rabban Gamliel de Yavne, então, continuou a governar o povo durante bastante tempo, até assumir o seu filho. Depois que ele faleceu, assumiu o seu filho, que tinha, de novo, o mesmo nome, Rabban Shimon ben Gamliel II. Já que o avô dele também tem o mesmo nome. O Rabban Shimon ben Gamliel, no início, já vamos falar sobre essa época, só quero já falar sobre o presidente, como a época estava muito difícil para o povo, ele teve que se esconder. Então, durante um tempo, não tinha presidente no povo. Ele estava escondido porque tirou a cabeça dele. Só depois, quando a situação já baixou de novo, é que ele pôde voltar e assumir o seu cargo. Esse Rabban Shimon ben Gamliel é uma pessoa que ficou super impressionada e super chateado com a destruição do Beit HaMikdash. Ele levava isso muito, muito a sério. A tal ponto que ele chegou a comparar uma pessoa que come no dia do jejum e sai pela destruição do Beit HaMikdash 9 de Av, como uma pessoa que come no Yom Kippur. A proibição é muito mais rigorosa pela Torá, ele quis comparar porque era uma dor muito, muito forte para ele. Na época desses dois, tanto o Rabban Gamliel de Yavne, como principalmente na época do Rabban Shimon ben Gamliel, o filho dele, o tribunal começou a ter que passear. Tinha que fugir toda hora, ficar para lá, demorar lá atrás, e de Yavne eles foram para Usha, que era inclusive na Babilônia. Depois de Usha eles voltaram para Yavne, de Yavne eles foram para Usha de novo, de Usha eles foram para Shfaram, que é uma cidade mais ao norte de Israel. E lá vai assumir o próximo, que vamos primeiro falar sobre o histórico dessa parte.
Essas cidades que você fala, esses nomes
continuam hoje? Shfaram existe, é. Yavne existe.
Tá.
Tem algumas cidades, de fato, que não são no mesmo lugar, são ao lado. Então tem as ruínas da cidade e a cidade nova. Muitas delas são assim. Por exemplo, tem cidades que não tem nem ruína. Por exemplo, a cidade de Bnei Brak, dizem que Bnei Brak antiga é onde hoje é o lixão de Bnei Brak. Tem lá uma montanha, todo mundo passa na estrada, uma montanha enorme lá. Dizem que lá era a Bnei Brak antiga. E várias outras cidades ou se moldaram em volta, como Yerushalayim, e inclusive a cidade está reconstruída mesmo no centro, e outras cidades estão do lado. Vamos falar agora daqui a pouco de Beitar, por exemplo. Beitar é uma cidade que existe hoje um Yishuv pequenininho, que não é tão pequeno assim, cidade bem grande, uma cidade mais bonita de Israel, ganhou um prêmio uns anos atrás, a cidade mais limpa de Israel. Também não é no lugar, é ao lado de onde era Beitar antiga. Então, logo depois da destruição do Beit HaMikdash, o povo levou um baque muito, muito forte e começou a ter cada vez mais um antissemitismo entre os romanos, principalmente influenciado pelos helenistas. Os helenistas gostavam de provocar e aproveitavam para jogar sal nas feridas e começar a ver se os romanos caem. Mata mais um, provoca mais um e assim por diante. No começo, os judeus estavam aguentando, suportando, vamos enfrentar, mas chegou um momento que já não estavam mais aguentando, o antissemitismo estava muito, muito grande. E eles resolveram, então, começar a agir. Então, os judeus, de várias vezes, fizeram guerras, revoltas contra os romanos. Eram várias revoltas pequenas aqui e ali, começavam, se levantavam e começavam a lutar contra os romanos. Logicamente, que morriam muitos, muitos judeus nessas guerras, eles não tinham esse poder todo para lutar contra os romanos. Inclusive, os judeus, a grande maioria deles, não estavam nem em Israel. Eles foram levados para fora. Muitos estavam em Roma, alguns historiadores tinham de 6 a 7 milhões de judeus em Roma. Tinha muitos judeus, por exemplo, em Alexandria, 250 mil judeus, tinham lá com sinagogas gigantescas, eles lá. Então eles acabavam se juntando mais pessoas de fora até para fazer essas revoltas, que eram pessoas que estavam um pouco mais fortes do que as pessoas que estavam arrasadas pela destruição do Beit HaMikdash. Teve uma revolta que tentaram fazer contra o César Traiano. Uma vez que eles tinham acabado, os romanos tinham acabado de perder uma batalha contra aquele Império Parta, que estava do outro lado de Israel. Eles aproveitaram que acabou uma guerra, estavam meio enfraquecidos e resolveram atacar. Também não foi muito bem sucedida, morreram muitos judeus nisso, da mesma forma. Logo depois desse Traiano assumiu o imperador, para nós, considerado terrível, Adriano. O Adriano, no começo, parecia bonzinho. No começo, ele até pensou em permitir que reconstruísse o Beit HaMikdash. E, de repente, a cabeça dele mudou 180 graus. Difícil alguém saber explicar o que aconteceu com ele. Ele até estava afim de permitir a construção do Beit HaMikdash, de repente, se revoltou completamente contra os judeus. O Paul Johnson, que é um historiador, que escreveu um livro sobre a história dos judeus, ele traz que o provável é que o Adriano foi muito mal influenciado por um historiador romano da época chamado Tácio. Ele era muito, muito antissemita e estava o tempo todo no ouvido do Adriano, e provavelmente ele é que conseguiu influenciar para o Adriano mudar de repente assim a conduta dele. Um dos principais fatos para o Tácio se revoltar contra eles é que ele também era um pouco helenista. E os judeus, obviamente, eram o oposto do helenismo. Então, incomodava ele, ele queria, a todo custo, exterminar os judeus. E assim ele conseguiu fazer a cabeça do Adriano. O Adriano mudou a tal ponto, daqui a pouco nós vamos ver o que ele chegou a fazer com a cidade de Jerusalém, transformar numa polis. Isso no final da história. Mas nesse momento, surgiu um homem judeu chamado Simão Bar Cociva. ele acabou sendo conhecido como Bar Kokhba. Nesse Bar Kokhba era uma pessoa muito, muito forte, grandão, 2x2 assim. E ele começou a juntar uma turma para lutar contra os romanos. Ele falou, chega, nós vamos nos revoltar contra os romanos. Eles eram tão fortes que eles conseguiram colocar os romanos para fora de Israel. Colocaram, e o Bar Kokhba naquele momento assumiu o governo de Israel. Finalmente estão parcialmente livres dos romanos e voltou a ter uma certa independência para os judeus dentro de Israel. Essa revolta foi tão milagrosa que começaram a achar que o Bar Kokhba é macio. Ele está conseguindo fazer voltar ao império, ao normal, dentro de Israel, é sinal que ele é macia. Entre esses que acharam até isso, foi o próprio Rabi Akiva. Rabi Akiva achava que ele era macia, e por isso ele acabou sendo apelidado de Bar Kokhba. Bar Kokhba, um trocadilho, Bar Kokhba, que era o nome do pai dele, fizeram Bar Kokhba pelo versículo que fala sobre macia, dizendo, dará Kokhav mi Yaakov, que vai vir uma estrela de Yaakov que vai salvar vocês. Uma estrela chamada de estrela, então por isso acabaram chamando ele de Bar Kokhba, Kokhba de estrela. Mais tarde foi comprovado que não era tudo uma farsa, não era Mashiach coisa nenhuma. Justamente por perderem e acabar sendo uma grande tragédia. E aí os sábios acabaram apelidando ele com outro trocadilho, Bar Kokhba. Kokhba é de Kazav, Kazav é mentira. É um mentiroso. E acharam que ele era Mashiach, de repente ele não era. O Bar Kokhba, fora ser um homem forte fisicamente, ele foi uma pessoa forte carismaticamente. Ele conseguiu unir o povo todo com ele para lutar contra os romanos. O exército dele contava com mais de 100 mil pessoas, que não eram pessoas qualquer. Ele tinha uma forma de escolher esses soldados para provar que são pessoas corajosas e fortes e desbravadoras para poder participar dessas guerras contra os romanos. Eles batalharam e naquele momento que eles conseguiram colocar os romanos para fora, eles até cunharam moedas. Hoje em dia são encontradas em museus, onde eles festejam lá que eles finalmente têm uma independência dentro de Israel. Os romanos não gostaram nada dessa revolta e mandaram para Adriano, mandou 12 legiões romanas para atacar Israel. Nós vimos antes que para atacar o Beit HaMikdash, e o Beit HaMikdash foram 4 legiões. Eles conseguiram destruir Israel naquela época, agora foram 12 legiões. Interessante que dessas 12 legiões, uma das legiões foi completamente destruída pelo Bar Kokhba, a legião 22. Sabe qualquer livro de história, é escrito lá que numa revolta dos judeus, não fala qual exatamente, é essa daqui, numa revolta dos judeus com o Bar Kokhba, eles destruíram a legião número 22 dos romanos. Essas 12 legiões vieram comandadas pelo Júlio Severo e os romanos vieram com muito medo. Eles começaram a lutar, começaram a perder, então mudaram a tática. Falaram, em vez de atacar eles, bum, de repente, estamos vendo que nós perdemos, vamos fazer trabalho de formiguinha. Vamos para cada cidadezinha, pequenininha, e acabar com ela. Depois vai para a vizinha, acabar com ela, e devagarzinho eles vão conseguir. E desse jeito, indo devagar, com cautela, eles conseguiram. Eles destruíram 985 cidades em Israel, mataram mais de 500 mil de judeus. Naquele momento, Yehudá praticamente ficou deserto. E aí a pergunta que surge é, por quê? Bar Kokhba, que era tão poderoso, tão forte, com um exército tão gigantesco que ele tinha, ganharam, colocaram os romanos para fora, e agora, quando os romanos aparecem, eles perdem. Como pode ser uma coisa dessa? E a resposta para isso é dolorida, mas é a verdade. O problema todo foi corrido de minha dia a salir essa raina dessa. Ela fala que a pessoa tem que saber que quando ele faz alguma coisa ele tem sucesso, não é para ficar atribuindo isso a si próprio, tem que lembrar que é Deus que ajudou. O Balcóquio deveria o tempo todo não atribuir o poder todo a ele, que ele é forte, que ele é bom em tática, que ele tem um bom exército, que ele, e sim levar em conta em consideração que é Deus que está ajudando ele a conseguir tudo isso. Afinal, mesmo 100 mil homens vencer o Império Romano é algo estranho, diferente. Então, ele deveria perceber que Deus estava comandando tudo isso. O Bar Kokhba acabou ficando muito orgulhoso, se aproveitando que achavam que ele é Messias, então ele começou a dizer, eu sou Messias, então eu isso, eu aquilo, e começou a cada vez se vangloriar mais. Isso levou a eles perderem essa batalha. A última das batalhas deles, que foi a mais dolorida de todas, foi com a cidade de Beitar, que era uma cidade enorme na época. E o Talmud também conta como foi que começou a revolta lá dentro de Beitar. Havia um costume na cidade de Beitar, quando nascia uma criança, eles plantavam uma árvore, era uma árvore diferente, era menino ou menina. Eles plantavam uma árvore e mais tarde, quando iriam se casar, eles iam até a árvore que pertencia ao noivo, a árvore que pertencia à noiva, cortavam e disso eles faziam a culpa para o casamento. Era um costume bonito da cidade. Um dia, a filha do César estava passeando na sua carruagem e quebrou o eixo da roda. Ela viu árvores do lado, perfeitas para isso, e os escravos foram lá e cortaram uma das árvores para fazer essa viga que estava faltando agora na carruagem dela. As pessoas de Beitar, quando viram que destruíram uma árvore de uma pessoa que futuramente vai ter que casar, vai ter que usar isso para culpar, saíram lá para fora e começaram então a revolta. Foi ali que começou a revolta, que acabou levando a queda de Beitar. Beitar foi destruída no dia de Nove Iyar. Mesmo dia foi destruído Jerusalém, mesmo dia foi destruído os dois templos, foi o mesmo dia que foi destruída a cidade de Beitar, e é inclusive um dos motivos pelo qual nós nos lutamos no dia de Nove Iyar. Afinal, aqui terminou. Durante muitos e muitos anos, mais de 50 anos, eles vinham lutando desde a destruição do Beit HaMikdash. Estavam tendo revoltas contra os romanos e, de uma forma ou outra, conseguindo alguma coisa. Com Beitar, acabou a festa. Naquele dia foram mortas também mais de 500.000 de pessoas que moravam em Beitar. E mais ainda, os romanos não permitiram enterrar as pessoas. Eles pegaram essas pessoas e colocaram eles todos em volta de vinhedos, para que aquele sangue que estava jorrando deles adubasse os vinhedos deles. Alguns anos depois, 3 anos depois, finalmente eles conseguiram que os romanos permitissem enterrar todos aqueles corpos. E aconteceu um grande milagre. Primeiro, que permitiram enterrar esses mortos. Em segundo lugar, que nenhum corpo apodreceu. Que puderam fazer um enterro decente para todas essas pessoas. Naquele momento, então, os sábios acabaram instituindo uma nova brachá, uma brachá que se fala no Birkat Hamazon, depois que come pão. As primeiras 3 brachós são da Torá. A 4ª brachá é a brachá que os sábios instituíram. Essa 4ª brachá, que transformou o Birkat Hamazon bem maior, essa 4ª brachá fala Hator de Ametim, Deus que é bom e que faz a bondade. Bom, diz o nosso sábio, porque os romanos permitiram enterrar, e Meitir, e que faz o bem ainda mais acima do bom, é pelo fato dos corpos não terem apodrecido e puderam ser enterrados de uma forma digna. Até então, nunca houve um povo que conseguiu se revoltar tantas vezes, durante tanto tempo contra os romanos, vencer várias vezes, destruir legiões, destruir os romanos, Nunca teve uma coisa dessa. E por isso o Adriano achou que chegou o momento de dar um fim. Primeira coisa, vamos levar esses judeus para fora do país. Deixando eles aqui, eles cada dois segundos se levantam e começam a se revoltar. Acabou, vamos levar todo mundo embora. O Adriano então levou todo mundo que sobrou em Israel embora. Segunda coisa, vamos destruir o coração deles. Jerusalém até agora tem ruínas, tem algumas casas, só o Beit HaMikdash foi destruído, algumas casas foram destruídas, reconstruídas, agora nós vamos arar a cidade de ponta a ponta, destruir tudo. E vamos construir uma nova cidade lá, uma cidade estilo grega, estilo romana. E eles construíram então uma polis ali. E o Adriano chamou essa cidade de... Alguém conhece? Elia Capitolina. Elia Capitolina porque Elia era o nome dele. Na verdade, Elio. O nome do Adriano completo é Elio, não sei o que lá, Adriano. E Capitolina porque Capitolino é o sobrenome, o segundo nome de Júpiter. Deus Júpiter deles era Júpiter Capitolino. Então ele deu o nome... tanto em homenagem a si próprio, Elia, e também Capitolino, porque no mesmo lugar onde ficava o Beit HaMikdash, ele construiu um templo para Júpiter. Nessa cidade que ele construiu uma rua principal, que é super famosa até os dias de hoje, a Rua Cardo, que está lá em Jerusalém, que é uma rua que tem colunas do lado. Cardo, alguém sabe onde vem Cardo? Cardo, que bom que ninguém sabe, que nunca precisa saber. Cardo é de cardiologista, Cardo é coração. Então a rua principal, ele chamou de Cardo, o coração da cidade, era a rua coração da cidade.
Um corredor,
é, era a rua principal, corredor principal da cidade.
É.
Provavelmente Adriano não ia gostar nada de saber que na rua que ele construiu tem hoje em dia lojinhas de judeus vendendo filim, medusos e outras coisas interessantes. Tem uma vitrine que mostra como se faz filim, né? Tem filim antigo, né? Exatamente. É um lugar muito interessante.
Ele que construiu,
Adriano. Naquele momento, o Adriano então fez uma coisa que seria um plano futuro, ele fez Judenrein. Judenrein quer dizer vazio de judeu. Ele impediu, qualquer judeu estava proibido de entrar na cidade de Jerusalém. Um dia por ano estão permitidos de entrar. Se sabe, entra, chora bastante, lembra bastante do que nós fizemos com vocês, nunca mais se levantem contra nós. Essa é a intenção do Adriano. Então imagina que uma cidade que durante mais de 1000 anos era a capital do nosso império, de repente não pode entrar um judeu lá dentro. Mais uma coisa que Adriano fez naquele momento, ele resolveu também trocar o nome da cidade. É o nome, desculpa, do país. Até agora chamavam de Israel, agora nós vamos dar um outro nome. O nome que ele deu, sem saber as consequências até os dias de hoje, mas ele deu um nome que não tinha absolutamente nada a ver mais com a terra. Ele chamou de Palestina. Plissim era um povo que vivia em Israel, nessa época já não estavam mais lá. Era um povo que vivia em Israel antes dos judeus entrarem e na época que os judeus estavam. As famosas guerras entre Golias. Golias era quem? Era um filisteu, era desse povo.
Desses palestinos.
Desses palestinos, Plissim. Filisteus são chamados normalmente. Ele então resolveu dar o nome para o país, memória aquela turma que já nem está mais aqui, nós vamos chamar de Palestina para não ter nenhuma lembrança que aqui alguma terra que alguma vez pertenceu aos judeus.
Essa turma estava antes dos judeus?
Eles estavam num cantinho de Israel antes dos judeus. Não era a inteira, era só um pedacinho. Onde hoje é Gaza, aquele pedaço, moravam os filisteus. E não tem absolutamente nada com palestinos, porque palestinos é uma invenção de 67. São árabes que resolveram, essa terra é a Palestina, então nós somos palestinos. Não existe palestinos hoje em dia.
com eles, não tem a descendência desse
povo. Nada a ver com eles. Nada a ver com eles. São árabes, muçulmanos. Não tem nada a ver com os palestinos, filisteus. Em 1917, esse nome voltou a surgir quando os ingleses invadiram e tomaram conta de Israel. Foram lá procurar na história, os romanos chamavam de Palestina, então Palestina. E aí voltaram a chamar a terra de Palestina. Quantos anos são? Vamos fazer a conta. Eles saíram em 3.880, certo?
Mais de um ano?
A destruição do Betamikdash, 1930 e alguma coisa, 37, 38. Até agora. Então, mas eles ainda ficaram um pouco. Quando Adriano mandou eles para fora, ficaram 1.800 anos fora de casa.
Não voltaram.
Não podia, quer dizer, depois acabaram voltando, né? Daqui a pouquinho. Não. Na Europa, basicamente. Na verdade, nós vamos ver, se Deus quiser, vamos ver. Alguns judeus foram para a Babilônia. Está um mundo, prefeito onde? Babilônia. Então, tinha muitos judeus, e na verdade o principal da Torá estava lá. Iraque, Irã. Irã, exatamente. Então, a maioria da Torá foi para lá, e esses votos ficavam lá. Por isso que o Talmud foi escrito lá. Depois nós vamos ver que depois do Talmud, veio uma época dos Geonim, também foi lá. Também os grandes sábios viviam lá. Depois disso, acabou. Lá acabou a Torá, praticamente, e a Torá se transferiu para a Europa. E, obviamente, a Torá encontrou na Europa já judeus que estavam lá quase 1000 anos. Porque os Geonim terminaram mais ou menos no ano 1000, e extensos dos Goyim. Então, até lá, a Torá forte estava na Babilônia. A partir de lá, ela foi para a Europa. Mas tinha os judeus já morando lá. Recentemente eu vi que uma das primeiras comunidades na Europa era na Alemanha, eu acho que era na cidade de Köln. Eu vi justo agora, recentemente, em Colônia, foi uma das primeiras comunidades. Os judeus, na época do templo ainda, iam fazer negócios lá.
Eu achava que era em Espanha.
Tem que ver exatamente.
Que ver,
Depois, então, de toda essa revolta, toda essa destruição, que aconteceu, então, na época do Rabbi Shimon ben Gamliel, o segundo, agora sim, surgiu o filho dele, agora apareceu o filho dele, que é o Rabbi Yehuda HaNasi. Filho do Rabban Shimon ben Gamliel II, é finalmente o Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Yehuda HaNasi. Agora chegamos praticamente na Mishnah. Rabbi Yehuda HaNasi nasceu no mesmo dia que o grande mestre Rabbi Akiva faleceu. Em outras palavras, ele nasceu na véspera de Yom Kippur. No mesmo ano. Quem diz o Talmud que o sol se pôs e já nasceu de novo. O Rabbi Akiva, que foi o grande mestre da geração anterior, deixou, já falamos sobre isso, ele tinha 24 mil alunos que faleceram e depois ele formou 5 discípulos. Esses 5 discípulos foram todos professores do Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Yehuda HaNasi teve contato com a elite da Torá da época. Era o Rabbi Meir Balanés, falamos antes, descendente de Nero. Era o Rabbi Yehuda, o Rabbi Yossi, o Rabbi Shimon e o Rabbi Lazar. Rabbi Shimon Bar Yochai, Dagda Ober, que escreveu Gohan. Esses cinco levaram a Torá de uma forma muito forte para frente. Então, se nós, né, falarmos da Mishnah mesmo, vamos acabar falando sobre eles. Eles trouxeram todas as grandes informações do Rabi Akiva e toda a Torá do Rabi Akiva para a geração seguinte. Rabi Akiva, portanto, não estava vivo quando foi compilada a Mishnah. Ele parece no dia que nasceu quem vai compilar a Mishnah. Então, quem transmitiu as opiniões do Rabi Akiva quanto a todas as leis foram os alunos dele. Assim acontece com outros também. Por isso, entre parênteses, várias vezes aparece no Talmud. O Talmud traz, essa Mishnah aqui fala em nome de Rabi Yehuda X. E essa Mishnah fala sobre o mesmo assunto, a lei Y, conforme o Rabi Yehuda. Como pode ser? O Rabi Yehuda não pode falar duas coisas diferentes. Então, uma das formas da Gemara responder, em alguns casos, a Gemara, obviamente, ela prova isso. Ela diz, três Tanai a língua de Rabi Yehuda. São dois Tanaim, conforme o Rabi Yehuda. Ou seja, são dois alunos. Um entendeu do professor isso, e por isso ele falou que o meu professor dizia assim. E o outro entendeu diferente, falava isso.
Como é que fica?
A gente está sendo amistado. Fica as duas opiniões, mas tudo bem. Como vai ser a Lachá, como vai ser a lei, isso tudo tem que ver depois com calma. Isso ainda é Israel. Isso em Israel. Isso em Israel. Ainda estamos na... É, exatamente. A proibição deles era de entrar em Jerusalém. Alguns ainda ficaram um pouco em Israel, até devagarzinho foi esvaziando de Israel. Então, a época da Mishnah terminou em Israel. O Talmud já estava em Israel também.
O Rabi Akiva é aquele que se
tornou
estudioso do
judaísmo
mais tarde.
Isso, exatamente. Né? Até os 40 anos ele começou a aprender a ler.
Aprender a ler.
Exatamente. Perfeito. Rabi Yehuda Hanasi é uma pessoa muito distinta. Ele era grande, tanto em estudo da Torá, como ele também era muito grande em modo. Era uma pessoa muito educada, muito fina. Mais uma coisa interessante sobre Rabi Yehuda Hanasi, ele era muito rico. Muito, 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 muito rico. Isso também ajudou ele a conseguir fazer a Mishnah. Tendo dinheiro, dá para sustentar os alunos, ele colocava pessoas para estudar, ele pagava o estudo deles. Dessa forma ele conseguiu ajudar muito na compilação da Mishnah. Obviamente que ele ajudava pessoas necessitadas, assim. O Rebbe, que é o apelido dele, acabou sendo conhecido, era Rabi Yehuda Hanasi, passou a ser conhecido como Rebbe. Você fala Rebbe, é o que escreveu a Mishnah. Bom, esse Rabi Yehuda Hanasi se tornou muito, 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 muito amigo do César na época dele. Então, depois do Adriano, veio o César Marco Aurélio Antoninus, não, o pai dele chamava Antoninus Pio.
Não.
Então, primeiro veio Antoninus Pio, depois veio o filho dele, Marco Aurélio Antoninus. Esse Marco Aurélio era super, super amigo do Rabi Yehuda Hanasi. Os dois eram muito ricos. Um era chefe aqui, outro era chefe lá. E algo muito diferente, o chefe romano topar ser amigo de um chefe judeu. O Rabi Yehuda Hanasi teve contato durante 4 anos, muito próximo ao Antonino. Durante 4 anos, o Marco Aurélio morou naquela região de Israel por batalhas que ele tinha naquela região. E ele fez, inclusive, uma passagem subterrânea da tenda dele para a casa do Rabi Yehuda Hanasi. Os romanos podiam saber que ele tem esse contato com César. Nós, o César, tendo contato com o rabino-chefe dos judeus, alguma coisa está errada. Então, na época, talvez era melhor manter em segredo, né? Não sei. É melhor. Mas não é provável que na sinagoga escorria a fofoca. Impossível esconder. Os dois, então, estudavam juntos. O Antonino ia lá, estudava um pouco com ele. E aparece várias vezes no Talmud discussões filosóficas entre Marco Aurélio e Urebe. O Marco Aurélio é conhecido na história como um grande filósofo, ele gostava, era chegado em filosofia, então ele discutia muito com Urebe, tem várias vezes aparece no Talmud discussões entre os dois filósofos. Ele também gostava muito do Urebe, do Rabi Udanassi, e respeitava muito ele. A tal ponto que conta o Talmud que uma vez o Rebbe queria subir na cama e era alta, então o Antonino se agachou e falou para o Rebbe: pisa aqui em cima do meu ombro para você conseguir subir. E o Rebbe falou: não, como? Eu não posso fazer uma coisa dessa, não pesa, não posso também pisar em cima de você, que é isso? E o Antonino falou: quem dera eu possa ter uma cama debaixo de você no mundo vindouro. Ele gostava muito e apreciava muito ele. Não tem problema, pode pisar em cima de mim. Conforme uma das opiniões, Antonino se converteu ao judaísmo. Então, escondido, ele vinha lá estudar com o Rebbe. Escondido, depois ele também continuou cumprindo o mitzvot, sempre escondido, para os romanos não saberem, senão ia ser um grande problema para ele. César é o título. César, Cesar, Kaiser, Faró, Faraó, tudo isso são títulos. Abimela, são todos títulos, cada povo tinha um título diferente. O Antonino, o Marco Aurélio, chegou a dar até presentes, muito, muito ouro, de presente para o Rebbe. E o Rebbe falou para ele: o que você está me dando esse ouro? Eu nem preciso disso. Então, para que você está me dando? Ele falou: não tem problema, fica para os seus netos. Diz: neto, não interessa. Presente, eu gosto de você, eu quero te dar esse dinheiro. Então, agora já dá para entender bem melhor. Até agora, sofrimento, destruição, uma decadência para o nosso povo. E agora, finalmente, tem uma pequena brecha. O Rebbe tem um bom contato dentro dos romanos. Está tendo calma, ninguém está destruindo os judeus. Marco Aurélio não fez nada contra os judeus. Vamos aproveitar. É agora ou nunca. Se não sentarmos agora para escrever a Torá que nós temos e que estamos guardando de uma forma incrível para conseguir segurar essa Torá, o que vai ser amanhã? Os judeus estão sendo exilados? E será que vai ser amanhã? Onde vão parar os judeus? Sem sábios, como eles vão saber o que fazer? O que vão ser dos sábios? Aproveitaram então aquele momento e o Rabi Udanassi falou: bom, eu tenho bom contato, tranquilo. O Rebbe tem um conhecimento gigantesco, não só um conhecimento, como ele tinha uma linguagem muito bonita, ele entendia muito de gramática, então aproveita, é bom escrever, sempre escreve. Isso se vê até das empregadas dele. As empregadas do Rebbe sabiam palavras chifres. Então, o Talmud, várias vezes, os sábios, às vezes, queriam saber uma palavra que era desconhecida, uma palavra muito rara. Eles queriam saber o que significa, eles iam até, não dá para ficar toda hora amolando o Rabi Udanassi, então eles iam para a empregada dele e falavam: por favor, você sabe dizer que é tal palavra? Ela falava para ele. E dava até um exemplo, como é que se usa aquela palavra. Assim como o Talmud algumas vezes. Então, isso também foi uma forma do Rebbe aproveitar esse talento que ele tem. É bom escrever, conhece bem palavras, vai poder ajudar os sábios que têm dúvidas quanto a palavras que eles conhecem. Ah, uma vez eu ouvi que fulano falou que isso, mas eu não sei o que é isso. Sem problema, eu sei. Ele vai poder ajudar ele. E naquele momento, então, surge finalmente a Mishnah. Então, o Rebbe junta todos os sábios, ou quase todos os sábios da geração dele que estavam vivos, ele juntou para a cidade dele. Quem estava financiamento, não tem problema, ele era rico, ele podia fazer isso, juntou todo mundo em Israel, na cidade dele, e agora sim eles vão poder sentar com calma e ver assunto por assunto, escrever o que é necessário escrever da forma certa e correta de escrever. Em hebraico. A missão está escrita em hebraico.